Coração, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas deficiências, Senhor, mas aleluia, porque temos o Espírito no nosso Espírito. Senhor, e esse Espírito ensina a respeito de todos. Senhor Jesus. Presença. Tua presença. Senhor, para que possamos ouvir o teu falar. Senhor, fala a nós nesta manhã. Queremos ouvir o teu falar. Senhor, para a edificação do corpo. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, aleluia. Nós, mais uma mensagem que nós vamos ver do livro, né? Os diamantes, né? Os grandes diamantes da Bíblia. E a mensagem que nós vamos ver hoje é a de número 25. Está lá, número 25. A visão do tabernáculo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 25, capítulo, versículos 8 e 9. Êxodo 25, 8 e 9. Vamos ficar de pé, vamos ler todos juntos esses dois versículos. Êxodo 25, 8 e 9. Vamos lá? E me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles, segundo a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para todas as móveis, assim mesmo os fareis. Aleluia. Podemos sentar. Nós estamos vendo que a semana passada, domingo passado, hoje e domingo que vem, três lições básicas, né, que fala a visão. Nós vimos a semana passada a visão de Apocalipse, hoje vamos ver a visão do tabernáculo, e a semana que vem, domingo que vem, a visão do leão da tribo de Judá. Eu confesso que a mais difícil para se falar é a de hoje, a visão do tabernáculo. Todos nós conhecemos o tabernáculo, sabemos, mas por que é difícil? Porque a visão de Apocalipse é algo que se espera. A visão do leão da tribo de Judá é algo que nós almejamos. Mas a visão do tabernáculo é algo que já se foi. É algo que já passou. Tiramos muitas lições da visão do tabernáculo, mas é algo que já passou. A palavra fala que o tabernáculo, ele foi um aio, como foi a lei, um meio para levar o homem até Cristo, até que o Filho viesse. E o tabernáculo foi levantado lá no deserto. Foi o Senhor, quando trouxe o povo para o deserto, tirou do Egito e trouxe para o deserto, o Senhor queria que aquele povo todo já fosse um com o Senhor. Aliás, o desejo do coração de Deus sempre foi esse. Quando ele criou o homem, ele já tinha esse objetivo. Ele colocou no Jardim do Éden. E o que ele queria era que o homem comesse da árvore da vida, para que a vida de Deus entrasse no homem. Mas nós sabemos que não foi assim. E eu não vou poder ficar entrando em detalhes, porque o tempo é muito curto. Mas então, Deus tinha esse objetivo desde que ele criou o homem. Era de entrar para dentro desse homem e ser a sua vida, a direção e a condução, conduzir esse homem. Mas nós sabemos que o homem, né, ouviu a voz da serpente e tudo mudou, né? Mas o Senhor não desiste do homem, aleluia por isso. O Senhor não desiste do homem, né? E ele, então, através de Noé, ele procurou recuperar esse povo novamente, mas nós sabemos que não foi possível. E depois, então, ele escolheu um povo através de Abraão. Esse povo, ele escolheu Abraão para que tivesse um povo. E esse povo que surgiu através de Abraão, que são as 12 tribos de Israel, também acabaram não cumprindo o desejo de Deus. E eles foram para o Egito, ficaram lá 430 anos, e o Senhor precisou ir lá e tirar eles de lá. Então, quando o Senhor tirou, trouxe eles para o deserto, e no deserto, então, a primeira coisa que o Senhor fez está em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, eu vou ler para os irmãos, não precisa nem abrir. Fala assim, o verso de número 5. Agora, pois, então eles chegaram, estavam no deserto, e daí o Senhor fala para o povo, né? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Até aí. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Esse era o desejo de Deus, desde que ele criou o homem. Mas ali ele então, agora já depois de tanto tempo, ele tira aquele povo do Egito, e esse era o desejo de Deus. Mas nós conhecemos o homem. O homem, o ser humano, é um ser complicado. No verso de número 8, quando Moisés chegou e falou isso para o povo de Israel, no verso número 8 fala assim: então o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E o Senhor deu a lei. O Senhor deu a lei, e nós sabemos que ninguém conseguiu e não consegue cumprir a lei. Apenas um, que foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Em Romanos 10, 4, fala que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então a lei, ela também foi um aio para conduzir o povo, aquele povo que era rebelde contra o Senhor, que ia atrás de ídolos, atrás de outras coisas, e o Senhor então usou a lei. Mas imediatamente, logo após a lei, porque o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, mas logo em seguida a lei, o Senhor precisou pedir para que eles fizessem o tabernáculo. Por quê? Porque o Senhor sabia, Deus é onisciente, ele sabia que eles não iam cumprir a lei e que eles iam ter problema. Mas o Senhor fez uma maneira, então, o tabernáculo. Mandou que eles construíssem o tabernáculo. E nós sabemos que a questão do tabernáculo, o apóstolo Paulo, ele é muito enfático nessa questão. Ele fala que essas coisas, tanto a lei como o tabernáculo, era uma sombra da realidade. Não era a realidade. Foi a realidade para aqueles que estavam naquela época, mas para Deus nunca foi a realidade. O tabernáculo nunca foi uma realidade para Deus. A realidade para Deus era Cristo. Tem uma versão em Colossenses 2,17. Quem tiver com a Bíblia aí aberta, lê para mim. Mas tem uma outra versão de João Ferreira de Almeida, que é mais atualizada, que ela é excelente. Leia para mim quem tem aí Colossenses 2,17. Amém. Lê mais uma vez, irmão, prestem bem atenção.
Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo.
Eu vou ler essa tradução aqui, que é muito boa. Fala assim, ó: os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. A realidade é Cristo. Aquilo era apenas uma sombra. O tabernáculo era apenas uma sombra. Senhor Jesus. E o tabernáculo ali, irmãos, ele, nós conhecemos a figura do tabernáculo. Está ali o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. Mas, irmãos, o tabernáculo, ele era apenas como eu disse, era uma sombra, um ai, mas era uma maneira, né, de... Ele tinha uma única finalidade. A única finalidade do tabernáculo era mostrar o caminho, o rumo que o povo de Deus precisa seguir. A visão, vamos ler junto ali? A visão do tabernáculo ilustra o caminho que todo filho de Deus deve percorrer desde a sua conversão até alcançar a maturidade na vida divina. Essa é a finalidade do tabernáculo. Mostrar, através do tabernáculo, que tem um caminho. Um caminho a seguir, né? Um caminho a seguir. E o primeiro, quando nós, o tabernáculo, ele tem o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. Mas ali no tabernáculo tem muitos itens dentro desse tabernáculo. O primeiro deles, que nós vemos aqui embaixo, é o altar de sacrifício. O altar de sacrifício, as pessoas, o pecador, ele tinha que trazer um animal, chegar ali e oferecer esse animal para perdão dos pecados. Mas em Levíticos mostra como era feito. Quando trazia o animal ali, quem imolava o animal era o próprio ofertante. Ele punha a mão sobre a cabeça do animal e ele mesmo imolava o animal. E depois ele também era que cortava o animal em pedaços e entregava para o sacerdote. Então em Levíticos mostra isso, fala assim, ó. Levíticos 1, eu vou ler a partir do verso 4 para ser mais rápido. O verso 4 fala assim, que então o ofertante, né, porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois, ele imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. E depois ele, o ofertante, o verso 7, o 6... Então ele esfolará, cortará o animal, né? Ele esfolará o holocausto e cortará em pedaços. Até aí. Isso é o que no tempo do tabernáculo era feito. Mas isto apenas, a palavra fala, os Salmos, tem tantos trechos que fala, mas os Salmos 32, verso 1, fala isso, que esse sangue desse animal, ele só cobria o pecado. Ele não retirava o pecado, ele cobria, né? O pecado estava ali, ele cobria. E outro fato interessante é que depois disso, aquele ofertante, ele voltava. Ele não prosseguia. Ali do altar de sacrifício, depois vem a bacia de bronze. Quem prosseguia ali era o sacerdote. O ofertante, dali ele já voltava. Quem prosseguia depois do altar de sacrifício era o sacerdote. E daí então o sacerdote passava pela bacia de bronze, se lavava, entrava no santo lugar limpo, e ali então ele recebia a luz, né, do candelabro, a mesa dos pães, e no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Com exceção de Moisés, que ele entrava quando ele havia necessidade, quando o Deus queria falar com ele, então ele entrava. Mas fora disso, somente o sumo sacerdote. Senhor Jesus. Então, irmãos, o que eu queria gravar bem é isso, que o ofertante, lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, ele só chegava até ali em frente o altar de sacrifício. Depois ele voltava. Aleluia? Deu para entender isso? Senhor Jesus. Mas nós vemos que quando Cristo veio, isso mudou totalmente. Aleluia? Mudou totalmente. Quando Cristo veio, vamos ver Hebreus, capítulo de número 9. Eu vou ler para os irmãos, não precisa nem abrir porque o tempo é curtíssimo. Hebreus, capítulo de número 9, o verso 11 e o 12. Fala assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta geração, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia. Então, irmãos, João também, a gente conhece tanto o Evangelho de João, né? Capítulo 1, né? No princípio era o verbo, papá. Mas o João, capítulo de número 1, o verso de número 29, deixa eu ver se é isso mesmo, João 1, 29. Isso. João 29. No dia seguinte, viu João Batista, né, a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que
tira.
Que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus Cristo não encobre pecados. Ele tira. Ele lava. Aleluia. Né? Lá em Apocalipse mostra, né, que os vencedores da grande tribulação foram aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, e nós já fomos lavados. Então agora, né, passa lá, David. Isso. Agora, nós, os nossos pecados já foram lavados, fomos purificados pelo sangue, e vocês estão vendo a flechinha ali? Chegamos e prosseguimos. O ofertante, ele chegava ali no altar de sacrifício e ele voltava. Quem fazia o resto era o sacerdote. Mas hoje, nós entramos. Hoje, o Senhor tem que ser uma ação nossa. Aleluia por isso, né? Nós já fomos lavados, agora passamos e entramos no santo lugar. No átrio exterior, a luz era a luz natural. No santo lugar, tem o candelabro, que é a luz artificial. E tem também a mesa dos pães e o altar de incenso, que são as orações dos santos. Mas graças a Deus, que não para aí. O Senhor quer que nós prossigamos. Senhor Jesus, ontem o Beto falou sobre, eu queria parar um pouco mais aqui no santo lugar, né? Ontem o Beto falou sobre a questão de escolher, né, a melhor coisa, né? E é interessante, irmãos, ali tem, nós recebemos luz. Quando nós vamos diante do Senhor, recebemos luz, tem a palavra de Deus e a oração dos santos. Orar, nós não tem problema. Eu posso estar andando de carro, eu posso estar caminhando, fazendo caminhada, eu posso estar trabalhando, posso estar fazendo o que eu estiver fazendo, eu posso orar ao Senhor, não posso? Invocar o nome do Senhor, eu posso também estar fazendo qualquer coisa, mas eu posso invocar o nome do Senhor, não posso? Mas aquele segundo item ali da mesa, eu tenho que me aquietar diante do Senhor. Diante da palavra de Deus, eu tenho que reservar tempo para a palavra. E isso, nós vimos esse o que foi Maria, né? Ontem nós vimos na mensagem que o Beto liberou. Maria, ela se aquietava diante do Senhor para ouvir a palavra. E se nós queremos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos tirar tempo para mim ler a Bíblia e ter comunhão com o Senhor através da palavra. Precisa de tempo. Não dá para mim ler a palavra dirigindo, não dá para mim ler a palavra caminhando, não dá para mim ler a palavra trabalhando, mas para ler a palavra eu preciso, precisa ser um tempo exclusivo dedicado para o Senhor. Então isso é que o tabernáculo nos mostra, né? Mas graças ao Senhor, Hebreus capítulo de número, eu acho que todos nós praticamente sabemos de cor, Hebreus capítulo de número 10, o verso 19 e 20. Vamos ler juntos? Hebreus 10, 19 e 20. Amém? Tendo, pois, intrepidez. Aliás, vamos começar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne, graças a Deus. Então, quando Cristo foi à cruz, o véu se rasgou. E agora, aquela entrada que antes era fechada para o Santo dos Santos foi aberta. E hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Senhor Jesus, aqui fala, tendo, pois, irmãos, intrepidez. O que é intrepidez? Eu vou dar um exemplo bem simples, sabe, antigo. Quem aqui já teve Fusca? O Fusca era danado para dar trepidação na embreagem, né? Ele era um carro que você usava ele na 10, olha, para chegar a 15 mil quilômetros sem precisar mexer na embreagem, era a coisa mais difícil que tinha. E quando a embreagem estava com problema, ela começava a trepidar. Então você ia soltando a embreagem, ele começava, vai, não vai, começava, pulava e não ia, não era isso? Às vezes com o Senhor nós começamos, fazemos dessa mesma forma, vou, não vou, mas aqui fala, né? Tendo, pois, intrepidez, no Santo dos Santos, nós temos que ir e entrar no Santo dos Santos através do invocar o nome do Senhor, através de orar, ler a palavra, ter comunhão com o Senhor através da oração. Nós precisamos de intrepidez, precisamos de dar tempo para o Senhor para isso, nos aquietar nos pés do Senhor, né, Beto? Aleluia, Senhor Jesus. E agora, irmãos, graças ao Senhor, então hoje o Santo dos Santos já foi aberto e nós desfrutamos do Espírito. O Espírito de Deus já foi amalgamado com o nosso Espírito. Isso não é bênção? Isso não é maravilhoso? Deus está satisfeito? Totalmente satisfeito? Não está. Da mesma forma que Deus não estava satisfeito com o tabernáculo, que o tabernáculo é apenas uma sombra para nos trazer a realidade, Deus também não está satisfeito de você estar desfrutando no Espírito, isso e aquilo, mas conservar esse Deus preso dentro do teu espírito. O que Deus quer, a satisfação de Deus, sabe o que quer? Quando Ele entra no nosso espírito, Ele quer que esse Deus agora, esse Espírito que está dentro de nós, seja levado também para outras pessoas. Então Ele quer que nós entramos no Santo dos Santos, mas também saímos. Aleluia! Senhor Jesus. Então, irmãos, não sei se os irmãos percebem aí, virou de ponta cabeça agora, né? Primeiro que está aqui é o Santo dos Santos. Nós já estamos no Santo dos Santos, já recebemos o Senhor, já desfrutamos do Senhor no Espírito, mas agora o Senhor deseja o quê? Que a nossa alma também seja saturada pelo Espírito e também o nosso corpo seja saturado. E quando o meu Espírito, ele é saturado pela palavra, saturado pelo Espírito de Deus, automaticamente o que Deus quer é que a minha alma, né, através da oração, através da palavra, através de receber luz, e quando eu oro ao Senhor, né, vou para a palavra, recebo luz, o que que eu faço? Vou para pessoas, e é isso que Deus quer. Deus não quer que esse Cristo maravilhoso que nós recebemos fique preso dentro do meu espírito, mas que ele seja exalado. A palavra fala, né, que esse bom perfume precisa ser exalado para as pessoas. Senhor Jesus. E aí, então nós vemos que esse Cristo que nós temos, ele vai ser pregado para outras pessoas, vai haver salvação, as pessoas desfrutam no Espírito, e elas também, igual a nós, vão levar outras pessoas. Isso é o desejo do coração de Deus. Então o tabernáculo tipifica isso, que nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito. Não é isso que nós sempre vimos? Corpo, alma e espírito. Mas em 1 Tessalonicenses, também eu acho que todos nós praticamente sabemos de cor, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o verso de número 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Fala assim: e o vosso e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Espírito de Deus no nosso espírito, que está ali no centro, mas Deus quer que esse Espírito se expande para a nossa alma e se expande também para o nosso corpo. Amém. Atingindo todo o nosso ser. Aleluia? Essa é esse é o tabernáculo, que é uma sombra da realidade do que nós somos hoje. Vamos ler? Acaso não sabeis que sois santuário de comprando por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia. Então, irmãos, essa é a realidade do tabernáculo. É Cristo. A palavra mostra, né, que hoje nós somos esse tabernáculo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia. Amém.